UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito e trinta e quatro, Noite Ilustrada está de volta e hoje, quinta-feira, é dia de falar de futebol, comentar a rodada de ontem e tudo mais. Mas o assunto mais comentado hoje, dia 21, não aconteceu exatamente dentro das quatro linhas. Em Ororo, na Bolívia, no jogo entre Corinthians e São José, válido pela Copa Libertadores da América, um adolescente de 14 anos da torcida do time boliviano faleceu após ser atingido por um sinalizador disparado pela torcida do time paulista. Acontecimentos como esse reativam as discussões sobre segurança nos estádios e comportamento das torcidas. E para falar um pouco mais sobre isso, eu converso com Marcos de Abreu Melo, professor de Educação Física, mestrando em Lazer pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e membro do GFUT, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcidas também da Escola de Educação Física. Boa noite, Marcos.
Boa noite, boa noite, ouvinte da Rádio UFMG.
Marcos, então vamos começar com esse ocorrido no jogo do Corinthians. Vamos esclarecer, isso é um caso de violência ou é um episódio de falta de segurança no estádio?
Bom, as duas coisas, né? A gente percebe que o próprio regulamento da competição sul-americana, a Copa Libertadores, em um dos seus artigos, indica que a proibição de entrada com artefatos pirotécnicos, como foi o caso desse sinalizador. Então houve um erro de segurança, né, dos responsáveis pelo jogo na Bolívia, de permitir que os torcedores corintianos entrassem com um objeto que, convenhamos, tem um tamanho considerável, quase 40 centímetros, que seria facilmente detectável numa revista bem feita, né? Sim. Então aí houve uma falha de segurança, mas certamente é também um episódio de violência que, infelizmente, entre as torcidas brasileiras, principalmente as torcidas organizadas, é cada dia mais comum, né? Tanto é que o Brasil, no ano passado, 2012, liderou o ranking mundial de mortes relacionadas a eventos futebolísticos, né? Só no ano passado, em brigas entre torcidas, morreram 23 pessoas no Brasil, né?
Sim. E você falou dessas normas que impedem a entrada de certos objetos, como rojões, os sinalizadores, as bandeiras com haste. Esse tipo de regulamento prejudica ou interfere na forma de torcer?
Essa é uma questão bem, bem complicada da gente analisar, né? Você deu alguns exemplos aí, bandeiras, né? Mastro de bandeiras, sinalizadores. Há toda uma cultura do futebol em que alguns objetos historicamente, né, tornaram-se tradicionais em estádios. Alguns deles, né, acabam se revelando, né, perigosos em determinadas situações. O caso desse sinalizador é um caso até um pouco peculiar, porque ele não é um sinalizador usualmente encontrado entre as torcidas, né? Eu li bastante sobre o caso. É um sinalizador marítimo usado, né, em embarcações, e que pode alcançar mais de 200 metros de altura, né, quando Sim. utilizado. A maioria dos sinalizadores que a gente encontra, né, nos estádios não são desse tipo, são sinalizadores ou manuais, né, que não tem um gatilho de disparo para lançamento, ou são sinalizadores de alcance muito mais curto, de aproximadamente 30 metros. Então, esse é um caso novo, isso acaba virando uma arma, né, se eu conseguir Sim. tirar um projétil que vai, né, percorrer 200 metros é uma coisa bem diferente, que sai com uma potência muito maior. Há imagens até, né, se o ouvinte quiser procurar na internet, do momento logo, né, na comemoração do gol do Corinthians, em que aparentemente, né, uma imagem desse projétil saindo logo atrás do bandeirão do Corinthians aparece, né. Eu acho o seguinte, a gente tem que considerar assim a tradição do futebol e os objetos que as torcidas estão comumente utilizando. Mas, a partir do momento em que esses objetos passam a fazer mais mal do que bem, é sim de se problematizar. Embora, há que se ressaltar que o objeto em si, seja o sinalizador, seja o mastro de uma bandeira, ele não é bom nem mal, né? Sim. É o uso que o ser humano, o torcedor faz dele, que transforma ele em uma potencial arma. Então, o problema não está exatamente no objeto, né? A gente está falando muito do sinalizador e como é que entra o sinalizador, mas na realidade o culpado disso é o torcedor que entra com isso e que usa esse projeto dessa maneira, né?
Sim, e falando de torcedor, acontecem por aí crimes que envolvem torcedores, muitas vezes de torcida organizada. Aqui em BH a gente está vendo no decorrer do julgamento de torcedores da Galocura que assassinaram um torcedor do Cruzeiro, e foi fora de campo, foi fora de um evento de futebol, foi na saída de um evento de MMA. Como é que você encara as ações dessas torcidas, principalmente as torcidas organizadas, e que não são o todo da torcida, né?
Exatamente, olha, isso é uma ponderação que tem que ser feita. Não é nem o todo da torcida e não são todas as torcidas, né? O GFUT, né, do qual faz parte lá na UFMG, num dos estudos sobre as torcidas organizadas aqui de Minas Gerais, verificou uma quantidade imensa de torcidas. Só no torcidas do Cruzeiro em 2010, a gente viu que tinham 35 torcidas organizadas do Cruzeiro somente em Belo Horizonte. E quando a gente fala de torcida organizada, a gente quase que imediatamente, pelo menos em Belo Horizonte, remete a Galocura e Massa Azul.
Sim.
Só tirando a Massa Azul das torcidas do Cruzeiro, a gente teria outras 34 torcidas que a gente teria, né, que analisar para falar que elas também são violentas. Então a gente acaba jogando tudo dentro do mesmo saco. Mas é também inegável que muitos elementos, que eu não sei nem se eu vou chamar de torcedores, sim, acabam usando esse escudo, né, esse símbolo da torcida organizada para fazer atividades violentas, como você disse, muitas vezes sem ter muita ligação com o futebol. O caso dos torcedores da Galocura que assassinaram o torcedor cruzeirense era um evento, né, de lutas, não era um, sim, evento futebolístico, embora as torcidas carregassem esse nome aí de torcidas organizadas de futebol. Então é uma questão muito complexa, mas não dá para fugir, né, da responsabilização, da criminalização, né, e mais ainda, de se penalizar, fazer essas pessoas cumprirem, né, por esses fatos que, seja dentro de um campo de futebol, seja no entorno de um estádio de futebol, seja no evento de luta, ou seja onde for, são considerados crimes. Né, o fato disso acontecer durante um jogo de futebol não pode servir como atenuante, né, e muitas vezes acabam sendo, né, porque as investigações conduzidas são conduzidas de maneira muitas vezes incompletas e vários motivos são alegados, e dificilmente a gente vê torcedores indo presos nesse processo, né. Enfim, é uma questão muito mais complexa do que a gente pensa a princípio.
Sim, sim. Agora, voltando para dentro de campo, algumas administradoras e construtoras pensaram em preservar algumas tradições de torcida, como foi o caso da Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, que deixaram uma parte da torcida sem cadeira para a torcida poder fazer a avalanche. Mas logo na abertura da arena aconteceu aquele acidente, alguns torcedores ficaram feridos. Aí fica a pergunta, a gente tem que tentar manter essas tradições ou a gente tem que primar pela segurança?
Eu acho que as duas coisas são compatíveis, Yolanda. Vou dar um exemplo aqui, bem sucedido, já que a gente, sim, tem a Europa tanto como parâmetro, né, para as reformas e modernizações dos nossos estádios. Na Europa, né, o time do Borussia Dortmund, um dos mais famosos da Alemanha, na década de 90 reformou seu estádio e tirou todos os espaços que tinham sem cadeira do estádio, né? Então, o torcedor que quisesse o estádio teria que ir e sentar-se, né? Sim. Isso gerou uma revolta muito grande em parte da torcida, principalmente a torcida, a parte mais popular da torcida, né? Com menos recursos financeiros, e eles, num movimento político muito organizado, conseguiram convencer a diretoria do clube a fazer uma outra reforma no estádio, tirando as cadeiras de um dos lados do campo, né? O que eles chamam hoje de muralha negra, porque tem uma inclinação muito grande, sem nenhuma cadeira, as pessoas ficam em pé. Então, nessa parte do estádio, o ingresso é mais barato, custa, né, bem menos do que o preço do restante do estádio, que tem cadeiras, sim, e os torcedores assistem em pé o tempo inteiro. Né? É uma coisa que virou até ponto turístico, né, de Dortmund lá, torcedores que acabam indo nesse estádio para ver esse fenômeno.
Uhum.
O Grêmio tentou fazer algo parecido, algo que eu acho até extremamente louvável e digno de ser reproduzido. A, sim, questão é a seguinte: sabendo desse movimento de torcedores da Avalanche, o estádio antigo do Grêmio, né, que eu já tive até presente lá no meio de uma Avalanche,
no Olímpico,
né, ele tinha uma estrutura que permitia, sem grandes riscos sempre há, claro,
sim,
esse movimento da Avalanche, né, que os torcedores descendo da parte superior para a parte inferior, correndo, né, na arquibancada. O problema é que o estádio foi feito, né, com uma concepção moderna, com a estrutura de alambrado e tal, que é uma coisa até já teoricamente ultrapassada, mas colocar esse alambrado com materiais menos resistentes e tirar as cadeiras simplesmente, né? Então foi a famosa gambiarra.
Uhum.
E aí não dava para esperar algo diferente, né? A torcida fez o movimento naquele espaço que era parcialmente adequado, e aí o problema é o seguinte: ao invés das pessoas detectarem a falha em si, ou seja, a falha do projeto, a falha de construção do estádio, eles falam, alegam, jogam a culpa no torcedor do Grêmio que faz a avalanche, como se isso fosse um absurdo. Mas como eu digo, a avalanche acontece em vários estádios, né, sul-americanos principalmente,
sim.
E acontecia no estádio do Grêmio anteriormente, sem grandes confusões, sem grandes problemas, sem grandes riscos. Mas eu acho válido sim essa tentativa de conciliar a modernização, a segurança com manifestações tradicionais, porque o futebol, querendo ou não, é um elemento cultural muito rico da nossa sociedade, que apresenta diversidades enormes, e esse processo de modernização, infelizmente, na maioria dos estádios do Brasil, está vindo paralelamente com uma higienização e elitização dos estádios. Então, só uma determinada forma de torcer e um determinado tipo de torcedor que estão sendo desejados nos estádios de futebol. Então, repito, essa tentativa do Grêmio é louvável e espero que o Grêmio consiga achar uma solução, né, com uma construção diferente daquela área do estádio, para que a avalanche continue acontecendo, né? Já vimos o final da geral em vários estádios, já vimos o tropeirão sendo, né, modificado no Mineirão.
Sim.
Enfim, muitas coisas que são tradicionais e que a gente vai perdendo. Não acho que seja rico. Modernidade e tradição conseguem coexistir no futebol, se a gente quiser.
Você chegou nesse último ponto que eu também queria chegar. Então, o que, que a gente tem que fazer? Modernizar o estádio e abrir mão? E de onde vem esse padrão também, que a gente fala muito de um padrão internacional, você citou os estádios da Europa. Então, quer dizer que a gente tem que assumir esse padrão europeu ou o padrão tem que modificar aqui para o Brasil? E de onde veio esse padrão, afinal de contas?
Essa é uma boa questão, Yolanda. O ouvinte aí, com certeza, né, tem conhecimento disso que você falou, do padrão europeu. Eu não sei te datar precisamente quando esse padrão surgiu, mas ele está ligado principalmente aos movimentos de hooliganismo que a gente teve na Europa, né, torcedores que tinham atitudes muito agressivas no estádio, né, que não eram compatíveis com a segurança do estádio, até a década de 80, quando tivemos grandes tragédias, né, na Europa. E aí a Inglaterra puxou esse trem de uma radicalização no tratamento desses torcedores, desses hooligans, e modernizou seus estádios para que eles tivessem, né, uma estrutura adequada para conter esses hooligans. E isso acabou se disseminando por muitos países da Europa, embora não todos. Quando a gente fala Europa, tem tanta coisa lá dentro. Né, é um padrão de uma parte da Europa, não de toda a Europa. E ele acaba servindo como modelo na Inglaterra para outros países da Europa e, como muitas vezes a gente vê na história, né, o Brasil acaba pegando isso como um parâmetro também, até porque o futebol europeu é o mais rico, é o mais visado, é o mais famoso do mundo nesse momento, pelo menos entre os clubes.
Sim.
E o Brasil toma isso como parâmetro, né? Infelizmente, nossos dirigentes esportivos, nossas autoridades públicas, né, muitas vezes tomam as decisões sem consultar os maiores interessados, né, o torcedor, no caso dos estádios. A gente vê isso claramente, que o torcedor quase nunca tem voz. Mas, enfim, tomam esse parâmetro europeu como o único ou o melhor, né?
Sim.
Quando na realidade não é. Com certeza a gente pode aprender muita coisa. A gente não precisa errar tudo que os europeus erraram ou esperar tragédias como eles viram, né? De ter morte de 80 torcedores num jogo, né? Durante confusões.
Sim.
A gente não precisa chegar nesse ponto. A gente pode aprender coisas com eles. Mas também temos que adaptar a nossa realidade, a nossa cultura de futebol, que é diferente da deles, inegavelmente, né? Querer domesticar, conformar o torcedor brasileiro como se ele fosse europeu, como se ele estivesse assistindo um mero espetáculo de teatro, um cinema, não é condizente com o que a gente tem de torcida. Eu estou concluindo minha pesquisa de mestrado agora e eu estudei o Independência, né? Como é que o torcedor de Belo Horizonte se relaciona com esse estádio, né? Teoricamente, um dos primeiros estádios modernizados no Brasil, o Independência. E é interessante ver que, como todo, né, quase todo ser humano, o torcedor gosta sim do conforto, gosta de ter a segurança, gosta da higienização, né, da higiene no estádio novo, que segundo a maioria dos torcedores é melhor, são pontos que eles destacam como positivos na independência, mas a gente vê uma tensão nesse processo, né, do torcedor de desse novo independente, como ele se relaciona com esse estádio. Ao mesmo tempo que ele vê esses pontos positivos, ele vê defeitos nesse processo de modernização, ele sente falta do tropeiro dentro do Independência.
Sim.
Ele vê a cadeira muitas vezes como mero anteparo para ele subir e assistir o jogo melhor,
uhum.
né? E aí quem quer assistir o jogo sentado consegue. Não é uma coisa que está muito, né, arraigada na cultura do torcedor brasileiro. A gente vê que o torcedor, mesmo tendo um grau de segurança maior, ainda tem receio, principalmente na saída do estádio, né, do Independência. Enfim, a gente vê essa questão ainda com uma certa tensão, com uma certa, até um paradoxo nesse processo. Coisa que eu acredito que a gente vai ter semelhante no Mineirão. O GFUT também está iniciando uma pesquisa para ver como o torcedor de Belo Horizonte está se relacionando com o Mineirão, né? Acho que ainda é muito cedo para falar, até porque os jogos que a gente teve tantos problemas de infraestrutura,
uhum.
que não é esse o padrão que a gente, né, vai ter nos próximos meses, nos próximos anos.
Sim.
Mas, respondendo a sua pergunta, creio que o modelo europeu ele pode sim ser, né, um bom parâmetro, mas ele não pode ser totalmente reproduzido aqui como se o brasileiro fosse o torcedor europeu. Ele não é, ele tem outras demandas, ele tem outras necessidades, ele tem outras formas de se apropriar com esse jogo de futebol, né, que muitas vezes, infelizmente, não são ouvidas, não são levadas em consideração nessas reformas.
Sim. Muito obrigada pela entrevista, Marcos.
Eu que agradeço, Orlando. Foi um prazer novamente estar na rádio aí. Saudade do Óbvio Lulante.
Pois é, daqui a pouco ele está de volta.
Ele de volta em breve.
Oh, com certeza. Muito obrigada, Marcos. Boa noite.
Boa noite ao nosso ouvinte.
E eu acabei de conversar aí com Marcos Abreu, ele é professor de educação física, a gente falou um pouco sobre o comportamento das torcidas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.